Quando disse a Pedro, o primeiro Papa, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade num mundo confuso e doloroso para se viver.
Nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação.
Se você esteve fora da Igreja Católica, nós convidamos você a um novo olhar.
Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos.
Bem-vindo à sua casa.
Voltamos a apresentar programa Igreja Viva.
Que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Seus bons combates eu não combater. Coroa não conquistarei, se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Pra mim é Cristo, morrer pra mim é Deus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, vale a minha fé pra tu guardar. Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo,
mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Até chegar.
Está ouvindo programa Igreja Viva. Kívia Matos.
Estamos de volta com seu programa Igreja Viva, ouvindo Padre Fábio de Mello e André Leono cantando Viver para mim é Cristo. E esse é o seu momento de fé, de alegria, de cantar, de louvar, de rezar. Este é o programa Igreja Viva da Diocese de Camaçari. E que alegria ter você aqui conosco, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Feliz Dia do Amigo, viu? Feliz Dia do Amigo, esse dia em que celebramos o Dia da Amizade. E tem uma frase de Santa Catarina de Sena que diz assim: amizade cuja fonte é Deus nunca se esgota. Então que possamos buscar nas nossas amizades, nas nossas relações, para a nossa família, para os nossos ambientes onde você vive, colocar Deus como fonte, como centro, porque a fonte que vem de Deus, essa fonte não se esgota, ela sempre brota, ela sempre alimenta. Então que possamos buscar alimentar as nossas amizades com a presença e com a amizade com Deus também, tá bom? Então você que é ouvinte, que é família, que é amigo do programa Igreja Viva, desejo que você possa também cada vez mais beber dessa fonte que é Deus. E é isso que nós queremos aqui proporcionar para você, esse momento de refrigério, de ser alimentado pela presença de Deus, de ser alimentado por essa amizade com o Senhor que jamais se esgota. E olha, gente, você que está nos acompanhando, ontem, dia 19 de julho, aconteceu o encerramento dos festejos de Santa Marcelina. Santa Marcelina, a paróquia que completou 10 anos. Isso mesmo, 10 anos que foi edificada e aqui na nossa diocese. E vale lembrar que a criação de uma paróquia também é fruto do dízimo. Estamos nesse mês de conscientização sobre o dízimo. E então a paróquia Santa Marcelina é fruto da fidelidade dos fiéis, dessa amizade que nós temos com Deus, com a comunidade. Paróquia Santa Marcelina, é aqui se a gente for fazer uma lista, né? A paróquia São Francisco, a paróquia de Nazaré, Nazaré de Jacuípe. E as paróquias que foram sendo criadas é fruto do seu dízimo, é fruto da evangelização, é fruto da amizade com Deus e dessa consciência, desse sentimento de pertença. E a paróquia Santa Marcelina, de modo especial, celebrou ontem, então, o encerramento dos festejos com uma missa presidida pelo nosso bispo emérito, Dom João Carlos Petrini. Foi Dom Petrini que criou a paróquia Santa Marcelina, primeiro como quase paróquia, depois como paróquia. Tantos sacerdotes que já passaram por ali, agora está com o padre Igor, ele como pároco, assumindo essa missão bonita de evangelizar e de conduzir uma comunidade paroquial, e que ao longo desses dias todos celebraram, então, toda a comunidade celebrando sua padroeira Santa Marcelina, com um tema com Santa Marcelina, 10 anos edificando a comunidade que reza, confia e que espera, e que grande presente foi para a comunidade também, ter a abertura do novenário lá no dia 10, no início do mês, com a ordenação diaconal. Então, dois diáconos foram ordenados por Dom Disseu, nosso bispo diocesano. Ele ordenou, então, o diácono Adilton Silva, o diácono Antônio Raimundo, diáconos permanentes para o serviço da comunidade, tanto de Santa Marcelina quanto da paróquia de Nazaré de Jacuípe. Então, do Sagrado Coração de Jesus. Então, cada um vai ficar numa comunidade, né, numa paróquia, e assim a evangelização acontecendo. E tudo isso é motivo para louvar, para agradecer a Deus, não é verdade? Então, parabéns à paróquia Santa Marcelina pela festa, pela festividade, a comunidade em São Sebastião, ao padre Igor e todos os envolvidos nos festejos em honra à Santa Marcelina. Onde também está em festa em Camaçari. Camaçari está em festa Então, a paróquia Senhora Santana, que fica na Gleba A, iniciou desde o dia 17 de julho os festejos em honra à sua padroeira, a Santana, que é a avó de Jesus, viu? Tá pensando o quê? Jesus tinha avô, tinha avó, tinha a família completa. E nessa ocasião, então, a comunidade está celebrando desde o dia 17, da última sexta-feira, então, as festividades em honra à Senhora Santana. A abertura foi com Dom Marco Eugênio, bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador. E a programação segue em festa, segue celebrando, segue festejando o novenário. Cada noite com um subtema, né, inspirado nos encontros de Jesus narrados nos evangelhos. Então, e tem esse chamado à conversão, à missão, ao discipulado. Então, você que está na nossa escuta, você que é de Camaçari, que é da região, a novena acontece. E antes da novena também tem missa. Então, você que consegue chegar mais cedo, a partir das 18 horas tem missa. E depois da missa, a partir das 19h30, acontece o momento oracional, o rito da novena, tá bom? O ponto alto da festa, o encerramento das festividades no próximo domingo, dia 26 de julho, dia de Santana, de São Joaquim, dia dos avós, e vai ter missa das crianças às 8 horas da manhã, de tarde às 17 horas vai ter a procissão, e depois a missa solene às 18 horas, presidida por Dom Disseu. Você que é de Camaçari e região, então o convite está feito para que possa participar e viver também esse momento celebrativo, esse momento de festa da comunidade, toda a paróquia, e você é convidado especial para celebrar Senhora Santana. Lembro que aqui no programa Igreja Viva você também pode mandar a sua programação, viu? Envie a sua programação, que teremos a alegria de colocar aqui no ar aquilo que está acontecendo aí na sua paróquia, na sua pastoral, na sua comunidade. Que possamos, então, dar visibilidade às coisas boas que acontecem nas nossas paróquias, nas nossas realidades pastorais. Não é verdade? Em Camaçari também, a paróquia São Tomás de Cantuária, nesta semana, vai realizar a Caravana Missionária da Partilha. Então, uma semana inteira de celebrar com os dizimistas de cada comunidade. Nesta segunda-feira, iniciando da comunidade Nossa Senhora da Conceição, em Camaçari de Dentro. Terça-feira, será na comunidade São Paulo Apóstolo. Então, ao longo dos dias, cada dia uma comunidade visitada. Quarta-feira, dia 22, é a comunidade Santa Cruz, no Alto da Cruz. Quinta-feira, a comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Parque Satélite. Sexta, a comunidade Sagrado Coração de Jesus, no Parque Florestal. Sábado, dia 25, comunidade São Francisco, no bairro do Natal. E no domingo, na Catedral São Tomás de Cantuária, marcando então aí o encerramento da Caravana Missionária da Partilha neste mês de conscientização sobre o dízimo. É o mês de conscientização sobre o dízimo, e o nosso programa cada dia deste mês está trazendo para você então uma reflexão, um momento para refletir sobre essa temática tão importante: dízimo, expressão de amor e pertencimento. E no programa de hoje teremos a presença da Ana Lúcia, coordenadora diocesana da Pastoral do Dízimo de Cruz das Almas, trazendo então essa reflexão importante do dízimo como essa expressão de corresponsabilidade pastoral.
Amados irmãos e irmãs, vivendo a alegria deste mês missionário, eu venho falar do dízimo como expressão de fé, comunhão e compromisso com a Igreja. Deus nos ama com amor eterno e por isso colocou a semente da fé no mais profundo do nosso ser, para que o nosso coração esteja sempre voltado para Ele. O Catecismo da Igreja nos ensina que o homem foi feito para viver em comunhão com Deus, em quem encontra a sua fidelidade. Santo Agostinho, em sua obra Confissões, faz essa belíssima oração: quando eu estiver todo em ti, não mais haverá tristeza nem angústia. inteiramente repleta de Ti, a minha vida será vida plena. Somente Deus pode dar sentido à nossa existência humana. A fé é um dom de Deus. É o tesouro mais precioso que podemos deixar para nossos filhos e netos. A proposta de Jesus e do Evangelho do Reino é que vivamos na fraternidade, em espírito comunitário. A igreja é sinal e presença de Deus na sociedade, responsável por nos acolher, ensinar e preparar e enviar em missão. O dízimo é uma forma concreta de assumir a corresponsabilidade pela vida, pelas estruturas e pela ação evangelizadora da igreja. O dízimo não é uma estrutura financeira, é uma ação evangelizadora e por isso é uma pastoral. É a administração dos bens de Deus, ou seja, dos dons que Ele nos concede: a vida, a saúde, a família, a fé, a comunidade, o tempo, os talentos, o trabalho, o pão de cada dia e os bens materiais. Criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor, aprendemos com Ele a viver a gratuidade que nos leva a repartir nossos dons e bens, colocando-os a serviço de Deus, da igreja e do reino. Todo batizado consciente que se reconhece igreja e se sente responsável por ela é chamado a ser dizimista. Em Malaquias 3:10, a Bíblia indica 10% como referência para o dízimo. A Igreja Católica, porém, não estabelece um valor fixo, mas convida cada fiel a decidir em consciência e em oração quanto pode ofertar. O mais importante é dar com generosidade e alegria, segundo suas possibilidades. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, ele nos fala: cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, não por tristeza ou obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. A vocês, dizimistas, nosso muito obrigado pela sua fidelidade. E a você que ainda não fez essa experiência e deseja iniciar, procure a secretaria paroquial para ter mais informações. Que a graça e a bênção de Deus estejam sempre sobre nós. Paz e bem.
Eu sou dizimista, eu sou. Você é dizimista, eu vou. Vamos partilhar.
Igreja Viva!
Tá aí mais um momento de reflexão sobre esse mês tão bonito, dízimo como expressão de amor e pertencimento. Amanhã tem mais. E eu já te convido neste momento para que você possa se preparar para receber a bênção da água. Pega aí seu copo, sua garrafinha. Vamos juntos com o dom de seu receber a bênção da água.
A partir de agora, receba a bênção da água com o Bispo Diocesano Dom Disseu.
Meus caros irmãos e irmãs, vamos então à bênção da água. Essa água que você preparou, colocou aí perto do seu rádio, em cima da sua mesa, e que será um sinal sacramental, sinal da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda bênção, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, e exorcizá-la com o vosso poder, a fim de que essa água, usada com fé por vossos filhos e filhas, seja a recordação do nosso santo batismo, e seja para nós também um sinal poderoso da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você poderá então aspergir a sua casa com essa água, você poderá também tomar o seu medicamento com essa água abençoada, lembrando que ela é um sinal sacramental da bênção que a Igreja nos oferece. Um forte abraço a todos e que Deus então nos abençoe sempre.
Igreja Viva.
Recebemos a bênção da água com o nosso bispo diocesano Dom Disseu e já te convido neste momento para que você coloque diante de Deus a sua prece e a sua intenção. Vamos rezar pelos nossos amigos. Coloque aí diante de Deus os amigos que você tem. Coloque pelos amigos dos seus filhos também, vamos rezar, né, pelas amizades que os nossos filhos e que um amigo seja sempre boa influência na vida do outro. Hoje queremos também rezar pelos 29 anos de sacerdócio do Padre Domingos, celebrando neste dia 20 de julho. Então, rezando um pelos outros, rezando pelas famílias, pelos amigos, juntos com o Padre Luiz Felipe, vamos receber a bênção de Deus.
Meu querido irmão, minha querida irmã, que agora nos acompanha através do programa Igreja Viva da Diocese de Camaçari, estamos chegando ao final de mais um programa nesta segunda-feira e nós queremos rezar, concluindo o programa deste dia, o Salmo 61, o Salmo que nos fala da paz, de sabermos que somos amados e queridos por Deus. Ontem ouvíamos no Santo Evangelho Jesus que rezava e nos ensina a rezar. E os salmos são uma forma desta oração de falar com Deus, de louvá-lo, de nos aproximar da sua graça e do seu amor. Rezemos juntos o Salmo 61. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Até quando atacareis um pobre homem, todos juntos procurando derrubá-lo? Como a parede que começa a inclinar-se, ou um muro que está prestes a cair. Combinaram empurrar-me lá do alto, e se comprazem em mentir e enganar. Enquanto eles bendizem com os lábios, no coração, bem lá no fundo, amaldiçoam. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. A minha glória e salvação estão em Deus, o meu refúgio em rocha firme é o Senhor. Povo todo, esperai sempre no Senhor, e abri diante dele o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. Todo homem a um sopro se assemelha, o filho do homem é mentira e ilusão. Se subissem todos eles na balança, pesariam até menos do que o vento. Não confieis na opressão e na violência, nem vos gabeis de vossos roubos e enganos, e se crescerem vossas posses e riquezas, a elas não prendais o coração. Uma palavra Deus falou, duas ouvi, o poder e a bondade a Deus pertencem, pois pagais a cada um conforme as obras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva.
Te socorrer quando andares mal. céu, te carrego pela mão. E sempre serei os teus olhos quando a dor te cega. Te levo em meu colo se teu passo falha. Serei um elo entre o céu e você. Abraço o ombro pro teu pranto rolar. Serei um elo entre o céu e você.
Sou teu anjo guardião.
Deus confiou a mim teu segredo.
Kívia Matos.
Estamos ouvindo Banda Canal da Graça cantando Anjo Guardião. E com essa canção nós ficamos por aqui por hoje, porque a nossa semana está apenas começando. Agradeço você pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Espero te encontrar amanhã. Um forte abraço, que Deus abençoe você, seus amigos, a sua família. E uma ótima noite. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Igreja Viva. Realização Diocese de Camaçari.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564. 96,5. A liderança está no ar.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino, é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, AP Vida. Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal. Centro. Ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
da saúde. Acho que a sanção do nosso PL 2583 hoje retoma essa tradição do país, do Brasil, na vanguarda do desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde.
A estratégia também prevê mecanismos para a transferência de tecnologia entre instituições privadas e laboratórios públicos. Entre os projetos previstos estão o desenvolvimento de insulina glargina com produção integral no Brasil e de uma vacina contra o vírus sincicial respiratório associado a casos de bronquiolite. Reportagem Márcia Fernandes.
Empresas de revenda de ingressos devem ser transparentes com o consumidor sobre o seu papel.
Caso isso não aconteça, elas podem ser alvo de medidas cautelares, entre outras determinações.
É o que vamos ouvir agora na reportagem de Gabriela Noronha.
Quando você vai comprar um ingresso para um show ou teatro, por exemplo, pode acabar recorrendo a páginas na internet que fazem a revenda desses tickets. Mas essas plataformas precisam respeitar os direitos do consumidor. Se isso não ocorrer, ficam sujeitas a medidas cautelares do governo. É o caso de uma empresa que começou a ser investigada nesta segunda-feira por falta de transparência e insuficiência de informações essenciais ao consumidor, como detalhou Ricardo Morichita, secretário nacional do consumidor.
Muita gente acaba contratando, mas não sabe que se trata de um mercado secundário. E, claro, tudo isso leva a uma potencial indução do consumidor ao erro, a acreditar que está adquirindo o ingresso pelo canal oficial. Acho que isso é ruim para todos. É importante que o consumidor saiba, não seja enganado, não possa ser induzido a erro, garantir a informação e depois a própria boa-fé.
Como medida cautelar, a Senacom determinou que a plataforma passe a indicar de forma clara e destacada ao longo de todo o processo da venda que não constitui um canal oficial de venda dos eventos, que os ingressos são ofertados por terceiros e que podem ser vendidos por preços superiores aos dos canais oficiais. Em caso de não cumprimento da medida, a empresa poderá ser multada em R$100 mil por dia. Vitor Oliveira Fernandes, secretário nacional de Direitos Digitais, mencionou outras possíveis fraudes que fazem parte da investigação.
Uma outra preocupação que também surge nesses monitoramentos de mercado é o uso cada vez maior de robôs que funcionam verdadeiramente como cambistas digitais. Robôs que conseguem adicionar ingressos ao carrinho em milissegundos, que conseguem ocupar posições melhores nas filas dos ingressos e que conseguem até fazer o check-out automatizado em um tempo bastante rápido, de modo que o consumidor se torna dependente desse mercado secundário.
Lembrando que há PROCONs em todos os estados do país para a proteção e defesa dos direitos do consumidor. Além disso, é possível utilizar a plataforma consumidor.gov.br para registrar denúncias e reclamações. Reportagem Gabriela Noronha.
E durante a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Ministério da Justiça e Segurança Pública participou da Operação Cartão Vermelho, realizada simultaneamente em 9 países.
A ação foi coordenada pelo Departamento de Justiça e pela Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos para combater a pirataria digital e física.
No Brasil, a atuação com foco no ambiente digital resultou no bloqueio de 309 domínios e 109 endereços de IP utilizados na transmissão ilegal de sinais de TV e streaming.
A operação teve como objetivo combater redes criminosas envolvidas que lucram ilegalmente com a venda de produtos físicos piratas, como camisetas de seleções, álbuns de figurinhas e artigos esportivos falsificados, e também com a retransmissão digital não autorizada dos jogos do Mundial.
O pagamento do Bolsa Família começou hoje aos beneficiários do programa.
Em cidades onde foi decretada a situação de emergência ou calamidade pública pelo governo federal, o recurso foi unificado.
Começou nesta segunda-feira, dia 20, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho. Os depósitos seguem um calendário escalonado, conforme o último dígito do número de identificação social, o NIS. Neste mês, o benefício tem valor médio de R$ 679,19. Para receber o auxílio, é preciso atender aos critérios do programa, manter o cadastro único atualizado e cumprir as exigências nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar, vacinação em dia e acompanhamento pré-natal, quando necessário. Os beneficiários podem movimentar o dinheiro de forma digital pelo aplicativo Caixa Tem, utilizados na função débito com cartão do programa ou sacados em terminais de autoatendimento da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Já as famílias que vivem em municípios com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal recebem um benefício nesta segunda-feira, sem seguir o calendário do NIS. A medida beneficia moradores de cidades do Amazonas, Roraima, Paraná, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, afetadas por eventos como estiagem e enchentes. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
E estão abertas as inscrições para o Prêmio Brasil que Alimenta, até o dia 31 de julho.
A iniciativa vai reconhecer 40 ações desenvolvidas por organizações da sociedade civil para o combate à fome.
Podem participar organizações que estejam em funcionamento há pelo menos 3 anos e mantenham iniciativas em andamento.
O valor total da premiação é de R$ 700 mil, distribuídos entre as 20 melhores iniciativas.
O edital com as informações está disponível em gov.br/mds.
As mulheres têm agora um novo aliado na luta contra a violência, um chatbot do Ligue 180.
É um robô atendente que vai trazer prontamente informações sobre os direitos das mulheres, legislação e serviços da rede de atendimento.
A ferramenta de inteligência artificial vai fazer uma curadoria diária da base de informações utilizadas pelas atendentes da Central de Atendimento à Mulher.
Mas o atendimento humanizado, em que as vítimas podem conversar diretamente com uma pessoa, vai seguir. E nós conversamos sobre isso com a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Estela Bezerra. Acompanhe. Secretária Estela, bem-vinda à Voz do Brasil. Vamos começar falando desse novo chatbot do Ligue 180. Como é que ele funciona? O que que ele oferece de novo para as mulheres?
Olha, o chatbot, primeiro, um prazer estar aqui, uma saudação a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. O chatbot, ele é mais uma tecnologia, ela é desenvolvida muito pelo campo do mercado, mas a tecnologia também pode servir à cidadania, né? Então, o que nós estamos colocando é mais um meio de acesso para que as mulheres em situação de violência, elas possam acionar a Central 180, seja para pedir uma informação ou seja para que ela tenha uma acolhida rapidamente sobre a situação de violência que ela está vivenciando. A violência contra as mulheres, ela tem várias tipologias. O Brasil ainda não tem uma imersão e uma compreensão dessas várias tipologias, mas elas oprimem mulheres em todo o território. E aí o chatbot, inclusive, dialoga com a juventude e traz mais uma opção, mas ela não tira a humanização do serviço nem do atendimento.
Quer dizer que com um robô o atendimento humano também segue, né? As mulheres ainda conseguem atendimento humanizado ligando para o número 180.
O chatbot ele pode estar assentado numa inteligência artificial, mas ele também pode estar nos princípios do atendimento. E nesse caso ele está nos princípios do atendimento. Não há uso de inteligência artificial. Depois que se tabula ali o tipo de demanda que é trazida, imediatamente você pode recorrer a um atendimento humanizado e aquela demanda vai ser acompanhada humanamente. Nós temos mais de 360 atendentes, 24 horas para fazer esse serviço.
Onde é que elas acessam o chatbot?
Olha, tanto pelo telefone como ela pode acessar pelo site da nossa página no Ministério das Mulheres. Nós temos todas as tecnologias que você pode recorrer. O 180 tem um grande painel. 22% das procuras no Ministério das Mulheres são justamente pelo 180.
E há também outras ferramentas, né? Como o WhatsApp, por exemplo, né? Como é que ele pode ser acessado por quem queira orientações ou mesmo ajuda?
Olha, o 180, ele já tinha o WhatsApp implementado. O WhatsApp é uma linha direta. Depois que a gente fazia o atendimento direto, humanizado, ainda se perguntava se você queria receber alguma informação pelo 180, né? Então, o WhatsApp não é uma ferramenta em que a gente acessa a qualquer mulher. A gente prioriza o sigilo da informação. Muitas vezes as mulheres podem receber ou tem o telefone monitorado e isso pode ser uma situação de risco. Mas o WhatsApp do 180, ele fica disponível para qualquer mulher que liga para o 180 e ele também pode ser acessado através da nossa página com o íconezinho que dá disponibilidade ao 180.
Agora, as atendentes do Ligue 180, elas passam por uma qualificação, né, específica para prestar esse tipo de atendimento. O que está incluído na preparação delas?
Olha, desde a taxonomia, porque a gente tem violência, desde violência vicária, que recentemente foi reconhecida como uma tipologia própria de crime, até a violência patrimonial, a violência psicológica, são tipologias de violência que às vezes é difícil de você identificar. Muitas mulheres vão e se identificando que vivem aquele tipo de violência na medida em que alguém vai falando que aquilo é violência. Então, todas essas atendentes, elas são preparadas, qualificadas em compreender a legislação e compreender a manifestação desse tipo de violência. Elas também têm um aparo psicológico, porque é muito doloroso e é muito difícil você passar o dia inteiro ouvindo narrativas de violação de direitos e de violência. Então, elas têm uma retaguarda de psicologia, de atendentes, né, e fazem grupos de conversar sobre esse tema. E agora nós estamos inaugurando uma especialização para que elas tenham uma melhor qualificação, mas também um reconhecimento acadêmico de que elas são profissionais especializadas no atendimento às mulheres em situação de violência.
Só para a gente esclarecer, a senhora mencionou a violência vicária, que é um tipo novo, né? Um tipo penal novo, e aí muita gente provavelmente não conhece. Ela ocorre quando o companheiro agride familiares, né? Filhos, pais, para atingir a mulher, né?
O agressor praticante de violência doméstica, ele nunca só viola as mulheres. Ele viola os filhos, ele agride a sogra, ele agride os cunhados, mas ele tem uma predileção pelos filhos. Os filhos é um modo, é um instrumento de ofender. Se você, às vezes, me der um tapa, o tapa dói, mas dói mais se você bater no meu filho. Isso é uma coisa muito concreta. E o pior caso que nós acompanhamos foi aquele caso de Thales Machado, aqui no estado de Goiás, onde ele executou os dois filhos e ainda construiu, através, se suicidou, mas antes disto, construiu a narrativa de que a ex-esposa ou a mãe das crianças é que era responsável por tudo aquilo. E ela, por conta disso, não conseguiu sequer acompanhar o velório dos filhos.
Secretária, o Ministério das Mulheres também apresentou recentemente em Salvador as diretrizes nacionais das Casas da Mulher Brasileira. O que elas estabelecem sobre esse serviço?
A atualização das diretrizes era uma necessidade. A casa está fazendo 10 anos. A primeira casa foi inaugurada ali em 2015, né, no estado de Mato Grosso do Sul. Durante esses 10 anos, muita coisa mudou, inclusive de legislação. Nós temos muita tecnologia que avançaram durante essa década e era necessário fazer um alinhamento. Hoje temos 13 casas, uma projeção de mais casas. É natural que a política pública vá se expandindo por todo o território e era necessário a atualização das diretrizes, porque a Casa da Mulher Brasileira, ela é o mais completo, mas ela é mais complexo serviço de uma política pública. Ela junta no mesmo espaço poderes como o poder executivo e o poder do sistema de justiça, judiciário. Lá funciona a vara de família, lá funciona o Ministério Público, mas também tem a Secretaria de Segurança Pública com a Delegacia Especializada da Mulher, o serviço psicossocial que atende lá dentro. Tem também a possibilidade da mulher, por uma questão de risco, ficar acomodada num abrigamento temporário dentro dessa casa. Então, como são serviços complexos, de alta complexidade, com intersetorialidade e interinstitucionalidade, as diretrizes se atualizaram para que o serviço tenha mais azeitamento e seja muito mais eficiente, para que não haja nenhum erro de protocolo de serviços tão complexos.
Agora, secretária, acho que a pergunta mais importante da nossa entrevista é essa que vem agora. Uma mulher que esteja nos ouvindo e que se reconheça numa situação de violência, mas que tenha dificuldades em sair dessa situação, seja por motivos financeiros ou quaisquer outros, como é que ela pode começar a pedir ajuda? A gente falou aqui de Casa da Mulher Brasileira, de Ligue 180, mas por onde ela começa? Qual o primeiro passo?
Olha, geralmente uma mulher que vive em situação de violência, ela nega que vive em situação de violência, essa negação vai de 3 a 10 anos. Se ela tem no ciclo de amizade dela e uma forma de impedir que a mulher recorra a alguém, um agressor que vive dentro de casa, que ameaça constantemente, ele inibe a relação dessa mulher com seus familiares e também com suas amigas. Essa é uma maneira de manter a mulher isolada. Então, o principal movimento que uma mulher precisa fazer quando ela está vítima de violência é procurar alguém da sua confiança, alguém que ame e respeite ela verdadeiramente, para ela poder compartilhar dessa situação que ela vive. Geralmente, o primeiro ciclo de apoio vem das amigas e da família. Quando você não encontra essa possibilidade, é preciso procurar ou a delegacia, ou o centro de referência da mulher, ou mesmo a Casa da Mulher Brasileira, que é um serviço de porta aberta. Geralmente, as mulheres só conseguem fazer esse movimento quando a violência já não ameaça mais só a vida dela, ameaça a vida dos filhos. Então, as mulheres conseguem fazer uma ruptura. Por isso que programas como esse, a gente falar do assunto, dizer que a violência acontece e que ela não é naturalizada e que ela pode ser rompida, é necessário. Muitas mulheres vivem em situação profunda de isolamento e não conseguem fazer a ruptura sozinha. Ninguém consegue fazer uma ruptura sozinha. Então, o primeiro movimento é uma mulher procurar alguém de sua confiança. O segundo movimento é procurar um serviço especializado. E se ela for a um serviço bancário sendo oprimida por violência patrimonial, ela também deve pedir ajuda. Hoje, a Caixa Econômica tem um serviço para acolher mulheres nessa situação. Ou se ela for a um serviço de saúde, ela também pode pedir ajuda ao serviço de saúde para poder fazer a ruptura da violência. Sozinha, ninguém consegue.
Muito bem, nós conversamos com Estela Bezerra, secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Muito obrigado, secretária, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a vocês.
Conciliar os estudos e a maternidade é uma missão desafiadora para muitas mães que ocupam as universidades.
Mas nas cuidotecas, as mães podem deixar seus filhos na hora das aulas.
O serviço já é oferecido em universidades federais e agora está aberto para universidades públicas estaduais.
As interessadas têm até o dia 15 de setembro para se inscrever em edital do Ministério das Mulheres.
Um espaço público, seguro e gratuito, onde crianças de 3 a 12 anos de idade são acolhidas enquanto os responsáveis, principalmente as mães, estudam. Assim, é a Cuidoteca, serviço oferecido em universidades federais como a de Brasília. Na UNB, a iniciativa teve início no começo deste ano e atendeu 23 crianças no período noturno. Para o segundo semestre, 40 vagas serão oferecidas. A coordenadora pedagógica da Cuidoteca da UNB, Letícia Teles, falou sobre a receptividade do serviço.
A Cuidoteca promoveu ali um espaço onde a criança pode ser criança, porque eles podem realmente brincar, socializar. E as mães têm um feedback, assim, incrível.
Agora, o serviço de Cuidoteca será expandido para universidades estaduais. O edital aberto pelo Ministério das Mulheres vai oferecer R$ 9.200.000 para que as universidades estaduais possam contratar profissionais, comprar material pedagógico e oferecer alimentação às crianças. Em contrapartida, as unidades deverão providenciar espaço físico, infraestrutura e apoio operacional. Cada universidade selecionada poderá receber até R$ 240.000 para manter o serviço. Segundo Juliana Cores, coordenadora-geral de Políticas de Cuidado do Ministério das Mulheres, há recursos suficientes para contemplar todas as universidades estaduais do país.
A gente pensou nas universidades estaduais devido ao número de mulheres, que é um número relevante, e a gente conseguiu aqui aportar um recurso que é suficiente para abarcar todas as universidades estaduais. E o que a gente quer é que cada vez mais cresça essa cultura da Cuidoteca. A gente interpreta como um dos pontos cruciais aí para a tranquilidade dessas mulheres.
O envio de propostas pelas universidades estaduais deve ser feito até o dia 15 de setembro por meio da plataforma transfere.gov.br. As unidades selecionadas deverão ofertar o serviço de Cuidoteca por 12 meses. Reportagem Luana Karen.
E além do edital para as universidades estaduais, seguem abertas até o dia 1º de agosto as candidaturas para a chamada estratégica Unicuidotecas.
Nesta chamada, o Ministério da Educação, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, vai selecionar 50 universidades federais para a implantação de espaços gratuitos de acolhimento infantil nas instituições.
Os espaços visam atender filhos de alunos, professores, servidores técnicos e trabalhadores terceirizados.
Cada universidade federal selecionada terá capacidade para atender 40 crianças simultaneamente.
O envio das propostas deve ser feito por meio eletrônico. Os detalhes estão disponíveis em gov.br/mec.
O transporte aéreo brasileiro registrou 65 milhões e 200 mil passageiros no primeiro semestre desse ano.
De acordo com o relatório da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mais de 50 milhões nos voos domésticos e 15 milhões nos voos internacionais.
Só no mês de junho, o total de passageiros chegou a 10 milhões e 300 mil pessoas.
O transporte de carga nos aeroportos brasileiros registrou o crescimento de janeiro a julho deste ano.
Foram mais de 673 mil toneladas transportadas em níveis nacionais e internacionais.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em Angola, presidente do STF propõe ampliar cooperação entre cortes constitucionais na defesa da democracia.
TSE divulga dados sobre o eleitorado brasileiro.
TST entende que CNPJ ativo não basta para provar que a empresa continua em operação.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, defendeu em Luanda, na Angola, o fortalecimento da cooperação entre tribunais constitucionais para proteger a democracia.
A manifestação ocorreu durante reunião com Laurinda Prazeres Cardoso, presidente do Tribunal Constitucional de Angola, Marta Ferreira.
Ao abrir o encontro, Fachin disse que a relação entre os dois tribunais deve ser ampla, permanente e voltada à construção de uma agenda comum para os próximos anos.
Cuidaremos de uma pauta de cooperação centrada no fortalecimento da capacidade institucional de nossos tribunais.
O presidente do STF ressaltou que as democracias constitucionais enfrentam desafios comuns em diferentes partes do mundo, especialmente diante do avanço de movimentos autoritários que buscam enfraquecer as instituições por dentro. Para Fachin, os tribunais constitucionais ocupam posição central na preservação do Estado Democrático de Direito e defendeu o fortalecimento da cooperação entre as cortes constitucionais para compartilhar experiências e consolidar referências democráticas capazes de enfrentar tendências autoritárias observadas em diversos países.
O TSE divulgou nesta segunda-feira os dados do eleitorado brasileiro.
As estatísticas indicam que mais idosos e mais indígenas estão aptos a votar. Jane Costa.
Mais de 158 milhões de brasileiras e brasileiros estão aptos a votar no dia 4 de outubro, primeiro turno das eleições. São Paulo, maior colégio eleitoral do país, reúne mais de 34 milhões de eleitoras e eleitores, representando 21,48% do total. Em seguida, aparecem Minas Gerais e Rio de Janeiro. O eleitorado no exterior aumentou, são quase 929 mil. A maioria do eleitorado tem entre 40 e 44 anos, com mais de 15 milhões de pessoas. Os dados também revelam avanços no preenchimento da autodeclaração de raça e cor, tornando o cadastro eleitoral mais diverso e reduzindo significativamente o número de registros sem essa informação.
CNPJ ativo não basta para provar que a empresa continua em operação, segundo o TST.
Integrante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio pretendia usar o dado para assegurar estabilidade. Larissa Batista.
O trabalhador alegou que a empresa continuava funcionando, já que o CNPJ da instituição, sediada em Piracicaba, São Paulo, permanecia ativo. Mas o TST entendeu que isso, por si só, não comprova que a unidade ainda esteja em operação. Como o contrato de prestação de serviços foi encerrado e a CIPA deixou de existir naquele local, a corte decidiu que o auxiliar de produção não tinha direito à estabilidade no emprego e manteve a demissão. A decisão foi unânime.
Após a Lei 14.752 de 2023, judiciário não pode multar advogados por abandono de causa.
Com esse entendimento, o STJ afastou a multa aplicada a advogados que faltaram à sessão do Tribunal do Júri. Fátima Uchoa.
Os advogados pediram o cancelamento do júri e justificaram a ausência, alegando que a promotora responsável teria publicado nas redes sociais um vídeo sobre o crime, o que comprometeria a imparcialidade do julgamento. Mas a Justiça do Rio Grande do Sul aplicou uma multa de 10 salários mínimos. Na sexta turma do STJ, o ministro relator Sebastião Reis Júnior observou que os advogados poderiam ter questionado a suposta nulidade em juízo pelos meios processuais adequados. No entanto, nessa situação já estava em vigor a lei que revogou a aplicação da multa por abandono de causa. E, segundo o ministro, após essa mudança legislativa, eventual falta deve ser apurada exclusivamente pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. A autonomia do Banco Central e novas regras para a saúde avançam na CCJ. Jovens que saem de abrigos podem ganhar cotas no ensino federal. Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida terão direito a transporte gratuito. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou neste primeiro semestre a proposta de emenda à Constituição que busca assegurar um orçamento próprio e autonomia operacional ao Banco Central. A CCJ ainda votou outras duas mudanças na Constituição para assegurar jornada de 36 horas semanais para enfermagem e aposentadoria diferenciada para agentes comunitários de saúde e combate às endemias. Repórter Bruno Lourenço.
Uma das propostas de emenda à Constituição aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça transforma o Banco Central de autarquia para entidade pública de natureza especial, com autonomia técnica, administrativa, orçamentária e financeira. O relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a medida.
Essa autonomia, ela fortalece não só o sistema financeiro brasileiro, traz segurança, traz muita segurança para todos nós.
Já a PEC, que assegura o direito à aposentadoria diferenciada de agentes comunitários de saúde, de combate às endemias e de agentes indígenas de saúde e de saneamento, passou pela CCJ e pelo plenário. A proposta teve como relator o senador Irajá, do PSD do Tocantins, que destacou o papel desses profissionais na ponta da saúde.
Um reconhecimento, um trabalho histórico, dedicado por toda uma vida a essas pessoas que são brasileiros e brasileiras, que são, como eu costumo dizer, o SUS do Brasil de carne e osso.
Outra proposta de emenda à Constituição aprovada na CCJ vincula o piso salarial da enfermagem a uma jornada máxima de trabalho de 36 horas semanais.
O Senado aprovou e enviou para a sanção presidencial um projeto que cria regras para as parcerias entre escolas e pontos e pontões de cultura. A proposta pretende ampliar o acesso de estudantes a atividades culturais e fortalecer a integração entre educação e cultura. A iniciativa estabelece requisitos para a celebração dessas parcerias e busca incentivar ações culturais no ambiente escolar. Os detalhes na reportagem de Márcio Maturana.
Pontos e pontões.
Leões de Cultura são associações sem fins lucrativos com atividades culturais dentro das comunidades. Hoje, essas associações já podem fazer parcerias com redes de ensino superior, técnico e básico, mas o projeto define critérios para isso. O texto aprovado no plenário do Senado foi o relatório que o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou.